עולה, בעזרת השם, אוז'ן ג'סטודה, אני שתם דף סמך ת' עמוד ב', טריז ליניאס ג'יבאש ופרסימה. אז אני שתם עתתנו סוברל סודוס ג'אפרה, כה, כוונדו המולר, ou a filha jovem de um homem fazem uma promessa, a gente viu que o pai ou o marido da mulher tem o poder de, em certos casos, anular a promessa que a mulher fez. Vimos que ele só tem o poder de fazer isso durante o dia. Se ele ouviu e não disse nada até o anoitecer, ele já perdeu a oportunidade de anular esse néder. Assim também vimos que se ele ouviu e fez kiyum, aprovou o néder, uma vez que ele aprovou, ele já não tem mais possibilidade de anular, mesmo naquele dia. Ou seja, se ele fica quieto, ele pode até o anoitecer ainda fazer a fará, ou seja, anular. Se ele já aprovou, se ele já fez kiyum, aí o negócio está fechado, ele não pode mais anular. Sobre esse assunto, agora a Gemara vai trazer algumas dúvidas. Bai Rava. Daf Samechtet, Amud Beit, três linhas de baixo para cima. Bai Rava, perguntou Rava. Kiem Leiche Ayom. Veio o homem, quando viu a promessa que a mulher fez, ele vem e diz, eu estou fazendo Kiyum hoje. Eu estou aprovando a promessa hoje. Mal, como é que a gente interpreta essa frase que ele falou? Mi amrina me kemande amar la mufar leiche lemachar. Será que ele está querendo dizer, eu estou aprovando hoje, mas estou anulando no dia de amanhã? Nesse caso, talvez, o néder vai estar anulado e não aprovado, porque ele já disse desde hoje que ele está anulando no dia de amanhã. Ou Dilma, ou Amarla, ou talvez a gente não vai interpretar as palavras desse jeito, porque, afinal de contas, ele só falou que ele está aprovando hoje e não falou que está anulando amanhã. E mesmo se você vai me dizer, com relação a essa primeira dúvida, que já que ele somente falou que hoje ele está aprovando e não disse nada com relação a amanhã, a gente não deduz, interpreta, que ele quer dizer que amanhã ele está anulando, já que ele não falou isso explicitamente. Como é que vai ficar a lei, no caso, que amarla mufar leich limachar? Que ele disse claramente, eu estou aprovando o neder hoje, mas eu estou anulando ele amanhã. Quando ele fala uma frase dessa, mal, como é que fica a lei? Minha menina, por um lado a gente pode falar, lemachar no máximo feira de akaimer nidayon. Por um lado, já que ele falou, estou aprovando hoje e anulando amanhã, uma vez que ele já aprovou no dia de hoje, ele não tem mais como anular o nether amanhã, uma vez que ele já aprovou o nether. O Dilma, ou talvez vão falar, keivan lo amarla kiem leichayom, ki amarla bufar leich limachar meayom kamar. Já que ele não falou uma frase íntegra, eu estou aprovando o nether, ponto. Ele logo falou, estou aprovando o Néder hoje, mas estou anulando ele amanhã. Então, já que ele nunca aprovou o Néder 100%, ele já falou, estou aprovando o Néder somente hoje, mas amanhã eu vou anular. Então, já que ele falou isso, então ele já deixou a porta aberta, ele já deixou um caminho aberto para ele poder anular. E uma vez que ele já hoje falou que ele vai anular amanhã, se amanhã só ele dissesse que vai fazer a fará, que vai anular, já perdeu tempo. Mas já que ele hoje já falou que ele está indo cancelar o Néder amanhã, então vai ser válido. Mesmo que ele, antes ele aprovou, já que ele não aprovou 100%, porque ele já falou que ele só estava aprovando hoje, mas amanhã ele vai anular, talvez a gente vai dizer que nesse caso o Néder realmente está anulado. Mais uma dúvida da Gemara. Mesmo se você vai dizer que nesse caso, já que ele hoje aprovou, ele não tem como anular amanhã, se você vai dizer isso, como é que vai ficar a lei nesse terceiro caso? Mesmo se vai dizer que no caso anterior, já que ele falou que hoje ele está aprovando e somente amanhã que ele está cancelando, então ele não tem força de fazer isso, uma vez que hoje ele aprovou. Como é que vai ficar a lei se ele falar o seguinte? Eu estou aprovando durante a próxima hora. Eu estou aprovando o seu neder durante a próxima hora. Mi amrinan que mande amarla mufar leichi lachar sha'ad amei o dima lo amarla. Talvez a gente vai interpretar, já que ele falou que ele só está anulando, só está aprovando o neder por uma hora, eu entendo que depois dessa hora, até o final do dia, ele está anulando o neder no dia que ele ouviu. Ou talvez a gente não interpreta, Já que ele não disse isso, ele só disse que ele está aprovando na próxima hora, mas não disse que ele está anulando depois, então a gente não interpreta desse jeito. E mesmo se você vai dizer que nesse terceiro caso, já que ele não disse a continuação da frase, a gente não interpreta, e diz que ele não disse que está anulando depois de uma hora, Miu amar la amai. Como é que vai ficar a lei no caso que ele de fato disse? Ou seja, se ele vem e fala para a mulher, eu estou aprovando o seu neder para a próxima hora, mas depois dessa hora eu estou anulando. Tudo isso no dia que ele ouviu. Por um lado ele vai dizer, já que ele já aprovou nessa primeira hora, acabou. Uma vez que ele aprovou, ele não tem mais oportunidade. O Dilma, por outro lado, já que ele disse, claro, desde o começo estava claro que ele não está aprovando o Nether 100%. Já que ele falou que ele só está aprovando por uma hora, mas depois ele vai anular. Então já deixou a porta aberta, já que ele fez tudo isso no dia que ele ouviu, antes do anoitecer, pode ser que nesse caso o Nether sim vai estar anulado. Afinal de contas, então temos quatro dúvidas da Gemara. Tashma, a Gemara vai tentar trazer uma prova para esse último caso, que é essa última dúvida da Gemara. Tashma, agora traz uma prova de uma braita. Diz a braita, Harei Nezirá. A mulher vem e diz, eu sou Nezirá. Nezirá, como nós vimos no começo da nossa Maseret, é aquela pessoa que se compromete e promete de não beber vinho e não cortar o cabelo e não se purificar para os mortos e tem certas exceções que ele tem que cuidar. Então, ela prometeu que vai ser Nezirá. Vai chamar Balá, o marido ouviu o que ela disse. Vê amar. E ele diz, vê a mim, e eu, ou seja, e eu também. Isso que ele quer dizer. Diz a Mishnah, se depois ele quiser anular a promessa que fez a mulher, ele não pode mais anular essa promessa da mulher. Analisa a Gemara, vê a mãe, por que ele não pode de fato anular? Neima vê a nida amarhu anafshei da venazir. Pode ser que tudo que ele disse, a palavra e eu, ele quis dizer que eu também sou Nazir. A Valerina Nazirá de lá, mas o que ela disse, que ela está se comprometendo de ser Nazirá, tudo bem que naquela hora ele teve a intenção que de fato ela vai ser Nazirá, porque quando ele diz e eu, ele está comparando ele a ela. Então, se ela não é Nazirá, como é que ele vai se tornar Nazir? Então, quando ele diz, e eu, ele realmente tem a intenção que naquela hora ela é Nazirá, e por isso ele está dizendo, e eu também, ou seja, ele é igual a ela. Mas depois, pergunta a Gemara, tudo bem, naquela hora ele quis dizer que ela vai ser Nazirá, mas depois, no momento seguinte, depois que ele já fez a promessa dele, ele pode anular. E a Mishnah vem e diz que uma vez que ele disse isso, Vani, e eu também vou ser Nazir, ele não pode mais anular. A pior explicação é, Lá Mishum de Keiva de Keimou Keimou, a principal explicação é que já que durante um momento ele quis dizer que ela realmente é Nazirá, no momento que ele prometeu que ele também é igual a ela, já que naquele momento ele teve a intenção que a promessa dela vai estar em pé, ele não pode mais, mesmo durante o mesmo dia, anular. É uma prova para a última dúvida da Gemara. A dúvida era de uma pessoa que aprovou a promessa da mulher durante uma hora do dia. Será que depois dessa hora ele pode anular ou não? Vemos daqui que ele não pode, depois que ele falou Veani, que ele comparou e prometeu também de ser Nazir, e naquele momento ele teve a intenção que ela vai ser Nazir, depois ele não pode mais anular. A princípio é uma prova que já que um momento ele aprovou, não pode mais depois anular. Fala Gemara, alô. Kassavar, kol ve'ani kemandemar kemrei chilulam dam. E fala, não, não é esse o motivo que o marido não pode anular. O motivo é que uma vez que ele vem e disse, eu também sou Nazir, ele quer dizer, a gente entende a intenção dele, que assim como ele vai ser Nazir para sempre, não somente durante uma hora, assim também a mulher, ele está aprovando que para sempre ela vai ser Nazir. E já que naquele momento ele aprovou que para sempre ela vai ser Nazir, não somente para aquele instante, então realmente depois ele não tem mais como anular. Mas não, temos uma prova para o último dúvida da Gemara, que era no caso que ele somente aprovou para uma hora. Então essas quatro questões ficam em aberto. Uma nova Mishnah. Diz a Mishnah. Met ha'av lo nitrokla l'shut labar. Na Mishnah anterior, a gente estava tratando de uma menina que ela ainda tem menos que 12 anos e meio, e ela já noivou. Nós vimos que ela está ligada com dois homens, está ligada com seu pai, porque ela ainda não tem mais que 12 anos e meio, e ela também está ligada com o noivo, que ela já está noiva. Então, quem que anula as promessas dela? Vimos que o marido, o noivo e o pai, juntos, eles anulam a promessa dela. Diz a nossa Mishnah que caso o pai faleça, Deus nos livre, nessa época, o marido não herda a parte do pai. Ou seja, o marido não pode mais anular as promessas dela até eles se casarem. Uma vez que toda a força que ele tinha de anular as promessas era juntamente com o pai falece, a parte do pai não passa para ele, ele está sozinho, ele não tem força de anular as promessas dela. Metabal, porém, se o noivo que falece, Deus nos livre, nesse caso, a parte do noivo vai para o pai, e o pai pode agora anular as promessas que ela tinha feito quando ela está noiva. Porque ela estava ligada com dois homens, com o pai e com o noivo. Uma vez que o noivo faleceu, a parte do noivo vai para o pai, e o pai agora pode anular sozinho as promessas dessa menina. Nesse aspecto, que a gente encontra que realmente o pai, ele tem mais poder do que o noivo. Porque se o pai falece, a parte dele não vai para o noivo. E se o noivo falece, a parte dele vai para o pai. Porém, existe um outro aspecto no qual o noivo tem mais força do que o pai. E qual que é esse outro aspecto? Ou seja, o noivo tem mais força, às vezes, porque o pai, uma vez que a menina completa 2 anos e meio, que ela se torna bogeret, já se torna uma adulta, o pai não tem mais nenhum poder sobre essa menina. Ela já é independente e o pai não pode mais anular as promessas dela. Já o noivo, mesmo que ela tenha mais que 12 anos e meio e ela está noiva, ele pode anular as promessas dela, no caso que a gente vai ver na Gemara. Então, analisa a Gemara. Vimos na Mishnah que o poder que o pai tem de anular as promessas de sua filha é somente até os 12 anos e meio. Pergunta como é a Maitá, de onde aprendemos isso? De Amar, claro, aprendemos isso de um Passuk. Diz o Passuk, quando o Passuk resume todas as leis de Afará, o Passuk diz, essas são as leis da menina que vai estar na sua juventude na casa do pai. Aprendemos que somente quando ela é uma jovem, quando ela já tem 12 anos e meio e ela já se torna uma adulta, o pai já não tem mais poder sobre ela. Metabar, Nitrokrara, Chutov. Vimos na nossa Mishnah que se o marido deu o noivo, Deus nos livre, falece, a parte dele vai para o pai, e o pai, então, que anula sozinho as promessas da menina. Minara, pergunta a Gmarada, onde aprendemos essa lei? Amaraba, responde Raba, de Amarikra, aprendemos de um Pasuk. Vei, Maiote, Yele, Ishundarealea. Diz o Pasuk que se a mulher vai ser de um homem, então, e ela vai prometer, o homem vai anular as promessas da menina. Agora, a linguagem do Pasuk é Vem Hayot Hiereish. Está escrito duas vezes a palavra Hayá. Ou seja, se ela ser de um homem, que ela vai noivar com um homem, porém a palavra ser está escrito duas vezes. Vem Hayot Hiereish. Se ela for ser, como se fosse uma palavra dobrada, parece duas vezes o verbo ser de um homem. Porque o Pasuk diz as palavras com essa redundância? Mekis, responde a Gemara, explica a Gemara. Mekis kodmei havaya shnia, le kodmei havaya ishona. O Pasuk diz duas vezes, porque ele quer estar dizendo, de uma menina que ela noiva duas vezes. Noivou uma vez, o noivo faleceu, e aí ela noiva uma segunda vez. E por isso o Pasuk diz duas vezes o verbo havaya, que quer dizer noivado. E por que o Pasuk está dizendo de uma menina que noiva duas vezes? Ele, o Pasuk, então, quer comparar as promessas que ela tinha antes de noivar com o segundo homem com as promessas que ela tinha antes de noivar com o primeiro homem. Qual que é a comparação? Makod me avaya lishona av meifer lechudei av kod me avaya shnia av meifer lechudei. Qual que é a comparação? Assim como as promessas que a menina tinha antes de noivar com o primeiro homem, ela estava solteira, estava na casa do pai. Então é lógico que o pai quer anular as promessas dela. O Passu comparou as promessas que ela tinha antes de noivar com o primeiro com as promessas que ela tem antes de noivar com o segundo. Ou seja, assim como antes de noivar com o primeiro, o pai anula as promessas, antes dela noivar com o segundo, o pai anula as promessas. Sendo assim, vemos que se o noivo faleceu, a parte do noivo volta para o pai, e o pai pode então anular as promessas antes dela noivar com o segundo. Falaram, mas tudo bem, realmente temos uma prova que nesse tempo, entre o primeiro e o segundo noivo, o pai pode anular as promessas dela. Pergunta a Gumará, porém, Eiman emilei benedarim, xeloni ruraru, sabamadim xeloni ruraruz, lo matemei fer af. Fala, pode ser, pergunta a Gumará, que o que o pastor está dizendo, que ele tem força de anular as promessas dela antes do segundo noivado, se trata de promessas que ela tinha feito quando ela estava noiva, porém, com o primeiro, porém, o primeiro noivo, ele não chegou a ouvir essas promessas. Porque enquanto o noivo nem ouviu, então ele nem tem oportunidade de fazer rafará ou acamar, de anular ou aprovar essas promessas. Já que ele não teve a oportunidade, então realmente, se o noivo falece, isso passa para o pai. Mas talvez, se o noivo, o primeiro noivo, chegou a ouvir, então, esses nedarim, essas promessas pertenciam a ele, ele que tinha que decidir, e aí depois ele falece. Pode ser que nesse caso não temos uma prova que o marido, que o pai herda a parte do noivo e ele pode anular. Pode ser que o que o pastor está dizendo, que o pai pode anular antes do segundo noivado, certo? De promessas que não tem nada a ver com o primeiro marido, porque ele não chegou a ouvi-las. Mas caso ele ouviu essas promessas, então tinha a ver com ele. Quem disse que nesse caso, realmente, o pai herda a parte do noivo, ele pode anular? Fala não. Se a gente se trata dessas promessas, que ela prometeu quando ela estava noiva com o primeiro, mas o primeiro noivo nem chegou a ouvir essas promessas, então o raciocínio lógico já diz que essas promessas não tem nada a ver com o primeiro, uma vez que ele nem ouviu dessas promessas. Então é lógico que se ele falece, isso passa para o pai. Se o pastor veio me dizer que existem promessas que passam para o pai, deve ser que o pastor quer dizer que mesmo as promessas que o primeiro noivo ouviu, que eu poderia achar que nesse caso não passa para o pai, por isso precisamos de um passuk. Porque nas promessas que o noivo nem ouviu, não precisamos de um passuk. Logicamente a gente diz que isso passa para o pai. E o passuk então está dizendo que mesmo as promessas que o primeiro noivo ouviu, daqui aprendeu a nossa Mishnah, que uma vez que o noivo falece, tudo passa para o pai e o pai pode sozinho anular as promessas dela. Vimos na nossa Mishnah que existe um certo caso no qual o noivo tem mais força que o pai. E o caso é que o pai, uma vez que a menina completou 12 anos e meio, o pai já não tem mais nenhum poder sobre ela e o pai não pode mais anular as promessas dela. Enquanto o noivo, existem casos que ele sozinho, ele anula as promessas dela antes, mesmo depois que ela fizer 12 anos e meio. Pergunta, camarada, qual que é esse caso que o noivo pode anular as promessas da sua noiva sozinho depois que ela fez 12 anos e meio? Geralmente a gente diz que o noivo não anula as promessas da noiva sozinho, ele precisava do pai. Qual que é o caso que ele consegue sozinho anular as promessas dela? E aí, pergunta a camarada de qual caso a gente está tratando. E lembra que Tchak Shinara, o Bagra, se a gente está tratando de um caso que ele noivou com ela quando ela ainda era uma menina jovem, menos que 12 anos e meio. E depois ela completou 12 anos e meio, e aí ela se desfaz do pai. E você quer dizer que quando ela se desfaz do pai, então o noivo vai poder anular as promessas sozinho? Isso não é o correto. Por quê? Nós sabemos que existem alguns modos da mulher se desfazer do pai. Ou que o pai falece e ela se desfaz dele. Ou que ela fica maior de 12 anos e meio e aí ela também se desfaz do pai. E a princípio, esses dois modos dela se desfazer do pai funcionam do mesmo modo. Assim como a gente vê com relação ao caso que o pai falece e ela se desfaz do pai, que o noivo, vimos na Mishnah, que ele não era da parte do pai. A princípio também, se ela se desfaz do pai através que ela se torna uma adulta, também a parte do pai não vai para o marido. Sendo assim, qual que é o caso que o marido, que o noivo sozinho pode anular as promessas dela com mais de 12 anos e meio. Ela respondeu com mais do seguinte caso. Se trata de um caso que ele já noivou com ela quando ela já tinha 12 anos e meio. Um marido que casa com uma menina que tem 12 anos e meio, no primeiro estágio do noivado, ele não pode anular as promessas dela. Mesmo que ela está desfeita do pai, que ela já completou, já é uma adulta. Mesmo assim, uma vez que ele noiva, ele ainda não pode desfazer, não pode anular as promessas dela. Porém, se passa o prazo no máximo de um noivado, que a gente vai ver qual que é o prazo adiante, o marido tem a obrigação de com ela. E se ele nunca, ele não pode deixar ela noiva por vários anos, ela já quer casar. Ele não pode noivar com ela e continuar muito tempo sem noivar com ela. Ele tem a obrigação de casar ela e manter ela. Agora, se passa essa data, a lei é que ele então precisa sustentar e pagar as despesas da menina, porque ele noivou e chegou na hora de casar. Ele não está casando com ela. Ele precisa sustentar e pagar as despesas dela. Nessa hora, que já passou o prazo do noivado, e o noivo já começa a manter e sustentar a noiva, nesse caso, o noivo já, ela tem mais a ver com ele, e aí ele já pode anular as promessas dela. Então, isso que fala a Gumara. Fala a Gumara, se trata de um caso que ele já noivou com ela maior de 2 anos e meio, e passou o prazo do noivado, e aí realmente, ele já pode anular as promessas dela, enquanto o pai não pode, o noivo pode. Fala a Gumara, tudo bem, boa resposta. Porém, Hatanina Hadazina, essa lei já foi citada uma vez numa outra Mishnah. Diz a outra Mishnah, Bogeret Shatayud Beit Chodesh, uma menina, Bogeret, é adulta, que o marido noivou com ela e passou 12 meses. A lei é que já que ele começa a sustentar ela, então o noivo já pode também anular as promessas dela. Vemos daqui que já foi dita essa lei, que se passou a época do noivado, o noivo pode anular a promessa dela. Então, por que a nossa Mishnah precisa citar essa lei novamente? Porque é preciso de duas Mishnahs com a mesma lei. Antes da Gumara trazer a resposta para essa pergunta, a Gumara fala uma coisa entre parênteses. Hagufa kasha, hamarta bogeret shata shnimasar chodesh, bogeret lama lishnimasar chodesh, bogeret beshoshim yom sageila. Ou seja, fala a Gumara entre parênteses, nós aprendemos no Tratado de Ketuvot que somente um homem que casa com uma menina com menos de que noiva, com uma menina que com menos de 12 anos e meio, que ela ainda é jovem, realmente precisa esperar 12 meses, e somente depois de 12 meses que o marido, esse que é o prazo máximo, e o marido começa a sustentar ela. Porque uma menina que é tão jovem, menos que 12 anos e meio, ela não estava pronta para o casamento. Ela precisa de um ano, de 12 meses, para se preparar para o casamento. Então a gente espera 12 meses, depois ela está pronta, e ele não casa, que realmente ele precisa sustentar ela. Mas uma menina bulgária, ela já tem mais que 12 anos e meio, geralmente as meninas já preparavam todos os preparativos para o casamento antes de aparecer o noivo. Porque ela já é mais velha, ela já passou os 12 anos e meio. Nesse caso, ela precisa somente de 30 dias para fazer os últimos preparativos para o casamento. Então a lei é que uma pessoa que noiva com uma menina maior de 12 anos e meio, e ele não noiva dentro de 30 dias, ela pode cobrar dele o sustento. Então por que você trouxe uma Mishnah que diz que uma menina que tem 12 anos e 12, mais que 12 anos e meio, que passou 12 meses, ele precisa pagar o sustento dela? Uma menina que com mais de 12 anos e meio, basta 30 dias para ele começar a pagar o sustento. Responde a Gumara, Tani Bogeret, veja já está. Não, realmente, essa braita não trata de uma menina maior de 12 anos e meio. E sim, a Mishnah está falando duas leis separadas. Uma menina de mais de 12 anos e meio, que passa 30 dias, ele já sustenta ela e já anula as promessas dela. E uma menina menos que 12 anos e meio, que passa 12 meses, ele sustenta ela e anula as promessas dela. Até aqui o parênteses. Vamos voltar à pergunta da Gumara. A Gumara perguntou, a nossa Mishnah disse uma lei de um homem que casou com uma menina maior que 12 anos e meio, e passou-se 30 dias, ele não noiva com ela, ele precisa sustentar ela. Então, realmente, ele tem o poder de anular as promessas dela. Nós vimos que essa lei já foi citada numa outra Mishnah, porque são necessárias duas Mishnayot. E como com caixa? A Gumara fala duas respostas muito simples. Iba iteima haka davka, bogeret kataniata mishum debai frigo lebelezer, verabanan. Realmente, a lei principal é citada na nossa Mishnah, que realmente, se passou a época, o prazo máximo do noivado, diz o Mishnah, o noivo começa a sustentar ela e de anular, e começa a anular as promessas dela. E o que essa lei foi citada naquela outra Mishnah que você trouxe, é porque lá a Gemara traz uma discussão entre os sábios e o Rebbe Eliezer com relação a esse assunto, ao noivo que passa o prazo. E já que a Mishnah traz uma discussão do Hamim Rebbe Eliezer sobre esse assunto, por isso que essa lei foi citada lá. Mas realmente o lugar principal é aqui, e por isso a nossa Mishnah diz aqui que o noivo, depois do prazo máximo, começa a anular as promessas dela. E essa lei é citada lá somente por acaso, já que a gente trata do assunto da discussão entre Hamim e Rebbeleza, a gente diz também essa lei. E vai ter uma segunda resposta. Podemos dizer, Boguer Dafka, Viait, Nassif Reisha Beze, Nassif Neima, Nassif Seifa, Nami Beze. Outra resposta diz que não, que o principal lugar dessa lei é naquela Mishnah. Lá que a Mishnah realmente diz que uma menina maior de 2 anos e meio que passa o prazo máximo, o marido começa a anular as promessas dela. E por que essa lei foi citada aqui, então, se já foi citada lá? Porque já que a nossa Mishnah começou dizendo um primeiro aspecto no qual o pai tem mais poder que o marido, então a Mishnah também citou um outro aspecto no qual o marido tem mais poder que o pai. Mas realmente, essa lei já foi citada lá, porque lá é o principal lugar dela. Essa lei foi citada aqui somente por acaso, já que a gente falou um lado da moeda, a gente quis mostrar o outro lado, mas realmente não era preciso ser citado aqui, uma vez que ela foi citada naquela outra Mishnah. Então, tudo, até o próximo dado.